DW Noticiário.
Bom dia, hoje é terça-feira, 4 de março de 2014. Está no ar o programa da DW em português. Eu sou a Marta Barroso, começamos com as notícias desta manhã. A Ucrânia denunciou esta segunda-feira, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que a Federação Russa já deslocou 16 mil soldados para a Crimeia e está a pressionar os seus militares em várias zonas do país. Segundo a agência de notícias Lusa, o embaixador ucraniano na ONU, Yuri Sergeyev, entregou uma carta em que detalhou os movimentos e as ameaças que o seu governo denunciou nos últimos dias, como ultimato dado pelas unidades navais russas para que as tripulações dos navios ucranianos os abandonem. Entretanto, os Estados Unidos já anunciaram ter suspendido as negociações com a Rússia para estreitar laços comerciais e de investimento. A decisão integra o conjunto de medidas norte-americanas de pressão sobre a Rússia para que Moscovo faça retirar a sua intervenção militar da Crimeia. A tensão entre a Ucrânia e a Rússia agravou-se na semana passada, depois da queda do ex-presidente Viktor Yanukovych. Depois de ontem os ministros dos negócios estrangeiros do Bloco Europeu se terem reunido em Bruxelas, a União Europeia convocou para quinta-feira uma cimeira para discutir a situação no país do leste europeu. Mais informações já a seguir no jornal. O secretário-geral da ONU recomendou esta segunda-feira o envio de quase 12 mil capacetes azuis para a República Centro-Africana. A missão das tropas será restaurar a ordem e a segurança no país africano, segundo um relatório citado pela agência de notícias France Presse. No documento, que foi enviado aos 15 países do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Ban Ki-moon afirmou que a prioridade da missão, numa fase inicial, deve ser a proteção de civis. O mandato desta operação de manutenção da paz será progressivamente alargado para cobrir o processo de transição política, nomeadamente, citamos, a restauração da autoridade do Estado, a organização de eleições, a proteção da entrega de ajuda humanitária, o respeito pelos direitos humanos e o regresso de milhares de pessoas deslocadas. Fim de citação. A recomendação de Ban vem depois de a presidente interina, Catherine Samba Ponsa, ter pedido mais apoio perante a continuação da violência no país. A ONU já alertou que a República Centro-Africana poderá estar à beira de um desastre humanitário. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, pediu esta segunda-feira mais apoio ao povo guineense para restabelecer a democracia e a paz na Guiné-Bissau. A sociedade guineense carece do apoio e assistência para que sejam criadas as condições conducentes ao reforço dos fundamentos democráticos no país, disse o ministro da Justiça de Angola, Rui Mangueira, falando em nome da CPLP na abertura da sessão do Conselho dos Direitos Humanos em Genebra, na Suíça. Estão marcadas eleições presidenciais para 13 de abril na Guiné. Entretanto, o presidente de transição, Serifu Nyamadju, já rejeitou a possibilidade de se candidatar. No nordeste da Nigéria, os ataques continuam. Pelo menos 29 pessoas terão sido mortas por supostos islamistas na cidade de Mafa, a cerca de 45 quilómetros da capital da região de Borno, Maiduguri. Já no sábado tinham morrido na região dezenas de pessoas em atentados bombistas atribuídos ao grupo radical islâmico Boko Haram. Cerca de uma em cada cinco pessoas sofre de fome ou má nutrição na Mauritânia, devido à quebra das colheitas e aos preços elevados dos alimentos. A constatação é da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. A Mauritânia foi identificada como um dos 9 países africanos que este ano estarão ameaçados com fome e desnutrição. Os outros são o Burkina Faso, Camarões, Chade, Gâmbia, Mali, Níger, Nigéria e Senegal. O antigo campeão paralímpico, Oscar Pistorius, compareceu esta segunda-feira em tribunal para se declarar inocente no julgamento em que é acusado de ter assassinado a sua namorada, Riva Steenkamp. A acusação defende que o atleta matou o modelo de forma premeditada, enquanto a defesa sustenta que o corredor atirou sobre o que pensava ser um ladrão. O presidente dos Estados Unidos instou o primeiro-ministro israelita a tomar decisões difíceis para alcançar a paz com os palestinianos. Por sua vez, o dirigente do Estado hebraico afirmou que, contrariamente ao seu país, os palestinianos não tinham feito o necessário nessa matéria. Barack Obama e Benjamin Netanyahu encontraram-se esta segunda-feira para conversações na Casa Branca. Foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
A África do Sul quer submeter ao Parlamento uma proposta de revisão da lei que pune a mineração ilegal no país. No Sudão do Sul continuam os ataques violentos, também contra civis. Golfo da Guiné é uma das regiões mais perigosas do mundo para o tráfico marítimo. Estes e outros temas agora no Jornal da Manhã da DW. O Governo da África do Sul irá brevemente submeter ao Parlamento uma proposta de revisão da lei que pune a mineração ilegal no país. O objetivo é travar o aumento dos infratores e o número de mortes resultantes desta prática. Mais pormenores com o Milton Maluleke.
A ministra sul-africana dos Recursos Minerais, Susan Chabango, defende a necessidade de agravamento da lei para que se desencoraje a prática da mineração ilegal, que conta com mais de 6 mil infratores, desde nacionais e estrangeiros. Segundo Chabango, também deveriam ser tomadas outras medidas para combater a mineração ilegal, como o encerramento de poços das minas abandonadas, bem como dos seus respectivos túneis subterrâneos. Porém, Nádia Issufo, analista e jurista moçambicana radicada na África do Sul, considera que o agravamento da pena não é solução.
Esta prática custa à África do Sul elevadas somas de dinheiro. Mas longe das autoridades se preocuparem mais com o agravamento das penas dos infratores, deveria resolver as questões do desemprego e também da miséria na população, que acredito serem os fatores por detrás do elevado número de mineiros ilegais.
O mês de fevereiro foi o mais sangrento nas minas ilegais da África do Sul, com o registro de mais de 20 mortes. Gabriel Moussavel, jornalista moçambicano que vive na África do Sul, explica como operam as minas piratas.
Há um grupo aqui de moçambicanos que exploram uma zona. Então, cada grupo tem uma área determinada. Então, não estão todos no mesmo sítio.
A DW África ouviu um dos mineiros ilegais de nacionalidade moçambicana que, falando na condição de anonimato, apresentou as motivações para tamanho risco. Encontramos-nos a sofrer bastante devido à pobreza que nos apoquenta. Sabemos da ilegalidade do nosso trabalho, mas a vida é difícil. Não temos outra alternativa a não ser tentar contornar a pobreza por esta não ser boa para viver com ela. Até aqui, o Ministério dos Recursos Minerais da África do Sul procedeu ao encerramento de 130 poços de minas abandonadas. A mineração ilegal tem custado à economia do país cerca de 5 milhões de dólares por ano. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleke.
Como acabou de ouvir, o governo sul-africano pretende submeter ao Parlamento uma proposta de revisão da lei que pune a mineração ilegal no país. O objetivo é travar, assim, o aumento dos infratores e também o número de mortes resultantes desta prática. E nós queremos saber se acha que a revisão da lei vai inibir a imigração ilegal de mineiros, sobretudo de Moçambique. Pode vir enviar-nos os seus comentários para afriportug@dw.de, deixar a sua opinião no Facebook ou então enviá-la por SMS.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O acordo de cessar-fogo entre os lados em conflito na Guerra Civil no Sudão do Sul não vale o papel em que foi escrito. Ativistas dos direitos humanos e cooperantes internacionais lamentam a continuação de ataques violentos também contra a população civil. Mais informação com Cristina Cripal.
A Organização Médicos Sem Fronteiras, ou MSF, revela que se registram mesmo ataques contra hospitais e instalações médicas. A porta-voz para a África Central e do Leste desta organização, Heather Pagano, disse à DW
Quem destrói hospitais está ciente das consequências dos seus atos. Toda a gente sabe o que é um hospital. Para centenas de milhares de pessoas que agora não têm acesso a cuidados médicos, um hospital significa a diferença entre morrer e viver.
No sábado passado, os colaboradores da Médicos Sem Fronteiras encontraram mais de uma dúzia de cadáveres num dos seus hospitais no nordeste do Sudão do Sul. Testemunhas oculares relatam que o Hospital Escola de Malakal, a capital da província do Alto Nilo, foi assaltado por homens armados que assassinaram os doentes nas suas camas, que não tinham objetos valiosos para lhes dar. Os colaboradores transportaram os feridos mais graves para o recinto da missão das Nações Unidas no país. Os homens armados destruíram ainda sistematicamente o hospital da organização em Ler, na província vizinha de Unity, que foram encerrados em meados de janeiro por causa da insegurança na região, diz a porta-voz.
240 empregados do hospital esconderam-se nas florestas circundantes, juntamente com a população local. Levaram os pacientes com eles. Nestas circunstâncias extremas, temos grandes dificuldades em assegurar que recebam os cuidados necessários.
Os conflitos entre as alas inimigas do partido governamental SPLM estalaram em meados de dezembro passado. Representantes do presidente Salva Kiir e do seu ex-vice-presidente e rival Riek Machar acabaram por assinar um cessar-fogo em 23 de janeiro último. Mas desde o início prevaleceram as dúvidas sobre a capacidade dos dois lados em conflito de assegurar a implantação do acordo. Também uma investigação recente da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, mostra a fragilidade deste acordo. Os autores do relatório, que viajaram pelas províncias Unity e Alto Nilo durante 2 semanas e meia em fevereiro, registaram ataques contra a população civil, execuções arbitrárias e a pilhagem de bens privados. Os abusos são da autoria de tropas governamentais e dos grupos de combatentes antigoverno em igual medida. Segundo a Human Rights Watch, as execuções muitas vezes têm motivos étnicos. O presidente Kiir é um Dinka e o seu rival Machar pertence à etnia Nuer. Por seu lado, a Médicos Sem Fronteiras não sabe se volta a reconstruir o hospital de Lier. A porta-voz Heda Pagano explica que o pessoal trabalha sem proteção especial.
A nossa segurança depende do respeito pelo nosso trabalho por todos os lados do conflito. Eles sabem que estamos no local para prestar assistência médica a quem mais necessita dela, não importa quem seja ou a que grupo político ou religioso pertença. E isso devia bastar para nos manter seguros.
O Hospital de Lier existe já há 25 anos. Em 2013, procederam-se aqui diariamente a intervenções cirúrgicas, dezenas de milhares de pessoas vieram às consultas e 2.100 crianças receberam tratamento contra a subnutrição. Agora, há que repartir do zero, diz a Médicos Sem Fronteiras. Cristina Cripal, DW.
Pirataria na costa africana não é um fenómeno novo, nem na parte leste, nem na oeste. A situação é grave. Atualmente, o Golfo da Guiné, no oeste do continente, é uma das regiões mais perigosas do mundo para o tráfico marítimo. Saiba porquê com Bettina Rifa.
Somente no ano passado, as Nações Unidas registraram 54 ataques piratas a embarcações que trafegavam entre a Costa do Marfim e a República Democrática do Congo. Números que acabaram fazendo com que a atenção se voltasse à pirataria no oeste africano. Para comparar, falemos da costa leste de África, no outro lado. Conhecida há muito tempo por ataques piratas, ali em 2013 foram registrados apenas 20 ataques de piratas a navios cargueiros. 2 anos antes, em 2011, piratas tentaram quase 240 vezes atacar navios comerciais e de ajuda humanitária no Golfo do Aden e em frente à costa da Somália. Hoje, o risco de ataques piratas no litoral leste de África caiu consideravelmente, principalmente devido a reforçadas ações militares na área, como a Missão Atalanta. Mas ainda assim, a pirataria na costa ocidental de África não é nenhum fenômeno novo. É o que defende Ian Millen, diretor de uma firma especializada em segurança e no fator de risco em áreas marítimas.
Eu acredito que os meios de comunicação e a comunidade marítima têm dado mais atenção ao Golfo da Guiné, já que a pirataria na costa da Somália, no Oceano Índico, diminuiu. Trata-se, na verdade, de uma mudança de foco, Temos presenciado um aumento de ataques no Golfo da Guiné, mas a pirataria na região não é novidade.
De acordo com estatísticas da Organização Marítima Internacional, o número de ataques piratas na costa ocidental africana é constante desde 2011. Porém, tem-se registrado que nestas águas, os piratas vêm agindo cada vez mais com brutalidade. Ian Millen, novamente.
Há uma infraestrutura criminosa muito bem desenvolvida na Nigéria e na região do Delta do Níger. Os roubos são feitos também em terra, não só de produtos brutos, como também de refinados, atividades que se estendem às áreas marítimas. Por isso, os navios petroleiros são redirecionados.
Os piratas nigerianos têm focado mais em grandes navios petroleiros do que em resgates. Afinal, os países no Golfo da Guiné lucram bastante com a retirada por dia de 3 milhões de barris de petróleo. Mas quando o material cai nas mãos dos piratas, ele é vendido no mercado negro e um lucro ainda mais alto vai para os criminosos. Duas das justificativas mais citadas para a pirataria são governos fracos e pessoas sem perspectivas em países mais pobres. Mas o problema não é o desemprego, defende Isaac Usuko, jornalista de uma rádio no Delta do Níger.
It is because those that are employed are not adequately paid.
Na verdade, é que aqueles que estão empregados não são devidamente pagos. Isso faz com que as pessoas procurem formas alternativas para alcançar os seus objetivos. Se não se cortar o mal pela raiz, não adianta cortar a árvore, porque ela vai crescer novamente.
A comunidade internacional volta e meia se despreocupada com o aumento de ataques piratas no Golfo da Guiné. Também o Gana visa a estabilidade da costa oeste africana, desde que em 2007 encontrou gás e petróleo em seu território. De olho no mercado mundial, o Gana quer alcançar uma cooperação com os países vizinhos. E para isso deverá acontecer em março uma conferência para tratar da segurança local contra a pirataria. Bettina Riffel para a DW.
E para quem perdeu a pergunta do dia, o governo sul-africano pretende submeter ao Parlamento uma proposta de revisão da lei que pune a mineração ilegal no país. O objetivo é travar o aumento dos infratores e o número de mortes resultantes desta prática. E nós queremos saber se acha que a revisão da lei vai inibir a imigração ilegal de mineiros para a África do Sul, sobretudo de Moçambique.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A União Europeia convocou para esta quinta-feira uma cimeira extraordinária para discutir a situação na Ucrânia, depois de ontem os ministros dos Negócios Estrangeiros do Bloco se terem reunido em conselho extraordinário, exclusivamente dedicado à crise no país do leste europeu. Quando Frank-Walter Steinmeier apareceu esta segunda-feira perante os jornalistas, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão estava nitidamente tenso. Já antes do conselho extraordinário dos chefes da diplomacia europeus, que se realizou ontem em Bruxelas, na Bélgica, Steinmeier tinha alertado para o perigo de uma divisão dentro da Europa.
A
Europa vive atualmente, sem dúvida, a maior crise desde a queda do Muro de Berlim, diz Steinmeier, quando começava o Conselho Extraordinário dos Ministros dos Negócios Estrangeiros em Bruxelas. 25 anos depois do fim da confrontação entre os blocos de leste e ocidental, assistimos de novo ao mesmo risco na Europa. Depois da reunião, a sua posição não se alterou. Com longas pausas, o político alemão enfatizou simplesmente o que dissera de manhã. O perigo de uma cisão dentro da Europa é real. A situação na Ucrânia tem vindo a deteriorar-se de dia para dia, afirmou ainda Steinmeier, acrescentando que é preciso deixar claro que não são as afirmações nem os debates em torno da crise que retiram a Ucrânia da situação atual. Os europeus, tal como os norte-americanos, acusam a Rússia de violar princípios básicos do direito internacional por ter entrado na Crimeia, uma península no sul da Ucrânia. Contudo, enquanto os europeus se reuniam na Bélgica, o embaixador russo nas Nações Unidas afirmava em Nova Iorque que o presidente deposto da Ucrânia tinha pedido a ajuda militar da Rússia para defender a população ucraniana quando ainda estava no poder. Vitaly Churkin falava no Conselho de Segurança da ONU numa reunião de emergência. Na mesma reunião, o embaixador ucraniano na organização, Yuri Sergeyev, acusou Moscovo de ter colocado cerca de 16 mil militares na Crimeia desde a semana passada, ao que Churkin respondeu que, segundo o acordo bilateral entre Kiev e Moscovo, a Rússia poderá enviar até 25 mil soldados para a Ucrânia. De qualquer forma, tanto a Europa como os Estados Unidos mantêm a sua posição. Em Londres, por exemplo, o chefe da diplomacia britânico, David Cameron, exortou a comunidade internacional a aumentar a pressão sobre a Rússia e transmitir sinais claros. Cameron, que falava também esta segunda-feira, depois de uma reunião do Conselho de Segurança do seu governo, mencionou a necessidade de haver uma pressão a nível diplomático e político, mas também a nível económico. A situação é muito preocupante e o que nós queremos ver é antes um desvio do caminho russo e não um acompanhamento do governo moscovita, que violou a soberania e a integridade territorial de um país. Daí que tínhamos de exercer pressão para tornarmos clara a nossa posição. É esta a mensagem clara que o mundo inteiro deve enviar ao governo russo. Entretanto, na abertura da principal sessão anual do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra, na Suíça, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, defendeu a intervenção militar russa na Ucrânia, passando ao Ocidente parte da culpa pela escalada da crise no país. Eu repito, trata-se para nós de defender os nossos cidadãos e compatriotas ao defendermos o mais importante dos direitos humanos, que é o direito à vida. Aqueles que tentam interpretar a situação como um ato de agressão e nos ameaçam com sanções e boicotes são os mesmos parceiros da Rússia que têm encorajado sistematicamente forças políticas a fazer um ultimato e a recusar o diálogo, a ignorar as preocupações das regiões do sul e do leste da Ucrânia, que têm dividido o país. A tensão entre a Ucrânia e a Rússia agravou-se na semana passada, depois da queda do ex-presidente Viktor Yanukovych. Segundo a agência de notícias portuguesa Lusa, Kiev anunciou que nas últimas 24 horas aterraram na península 10 helicópteros de combate russos e 8 aviões de transporte de tropas, sem que a Ucrânia tenha sido avisada, como estipula o Tratado Bilateral sobre o Estatuto da Frota do Mar Negro.
DW Cultura.
No Carnaval do Rio de Janeiro, duas escolas de samba levaram um pouco de África para as ruas. A Império da Tijuca apresentou-se este ano com o tema Batuque e a tradicional Portela fez uma homenagem ao centro do Rio, onde os escravos vindos de África deixaram grandes marcas culturais. A nossa correspondente na cidade brasileira, Viviane Mannheimer, conversou com os responsáveis pelas duas escolas pouco antes do desfile.
O canto do canto valongo, e veio jambola de rio, tem samba, capoeira e oração. O rio sai da borda de jogo e vai desaguar na glória de São Sebastião. Oi, bota baixo, senhor, oi, bota baixinha, lá vem o rio de terra.
A Portela, uma das escolas de samba mais antigas, fundada em 1923 e famosa pela sua velha guarda de sambistas, fez esse ano uma homenagem ao centro do Rio. Às vésperas do desfile, eu conversei com o autor do enredo, o professor Rogério Rodrigues, e ele explicou como essa história seria contada na avenida.
Começa com a águia, ou abre alas, nossa alegoria mais tradicional, uma alegoria do mar. Tudo que veio com o mar, os africanos, os estrangeiros, os portugueses. E o nosso segundo momento é o Casvalongo, que foi o maior entreposto de comércio de escravos africanos das Américas. E passaram mais de 1 milhão de escravos aqui no Rio de Janeiro. Eles não só passaram, como também acabaram deixando marcas culturais, religiosas na cidade do Rio de Janeiro.
Na homenagem ao centro da cidade, as fantasias e carros alegóricos também retrataram as danças típicas dos escravos, como o jongo.
Os escravos praticavam mesmo, né? Nas poucas noites de confraternização, dançavam o jongo.
O
Império da Tijuca, que abriu os desfiles do grupo especial, trouxe ritmos africanos para falar do tema batuque, como contou o carnavalesco da escola, Júnior Pernambucano.
O terceiro setor chega na parte religiosa, onde o negro traz toda a referência do candomblé para o Brasil, e aí sim o surgimento da formação de outras religiões, catimbó de Jurema, babassuê, encantaria, até chegar à formação da Umbanda.
A escola também levou para a avenida danças africanas.
Eu tenho a ala Mapico, né, que é uma ala bem interessante, é tradicional, folclórica de Moçambique, onde o homem se veste praticamente de mulher, com vários tecidos e máscaras. A escola tem uma ligação muito forte com o enredo afro, por isso mesmo que a gente já vem trazendo comigo já dois enredos, mas a escola já veio fazendo outros antes de mim. A comunidade aceita muito bem o enredo africano.
Do Rio de Janeiro para a DW, Vivian Mannheimer.
DW. Espaço do Ouvinte.
E vamos agora saber com Márcia Pessoa, que está aqui ao meu lado, quais foram as reações à pergunta desta emissão. E para quem perdeu, o governo sul-africano pretende submeter ao Parlamento do país uma proposta de revisão da lei que pune a mineração ilegal. O objetivo é travar o aumento dos infratores e o número de mortes resultantes desta prática. E nós quisemos saber se acha que a revisão da lei vai inibir a imigração ilegal de mineiros, sobretudo de Moçambique. Márcio.
Bom dia, Marta. Bom dia aos ouvintes. O Virgílio Rodrigo, de Chimoio, Moçambique, não acha que a medida seja viável neste momento, tendo em conta a procura desses produtos minerais. Mas como o governo sul-africano não teria outra alternativa a tomar, ele apoia a ideia. Afinal, são vidas a serem perdidas com os acidentes causados nestas minas. O Vasco Pacani diz que, possivelmente, leis mais severas para coibir mineradoras ilegais podem ter um impacto, sim, na migração ilegal. Magno Cebola, de Quelimane, acha que é necessário não somente criar uma lei que defenda a legalidade, mas também que defenda os direitos dos próprios mineiros, principalmente os estrangeiros. Ele também comenta a xenofobia que mineiros moçambicanos estão sujeitos a sofrer na África do Sul por se fazerem presentes em grande quantidade. Miguel Ermelindo, de Lixinga, acha que não. Para ele, o governo é culpado porque deveria pagar bem os mineiros migrantes. Isso faria com que a mineração ilegal se reduzisse. Afonso Maneu, de Machanga, Sofala, diz que se a intenção for de reduzir com a onda de imigrantes, não haverá sucesso porque no local de saída, ou seja, no local de origem, as condições são ainda mais péssimas. Marcelino Aleixo, de Chimoio, também não acha que inibirá a migração. Ele diz que enquanto os trabalhadores continuarem a ser mal pagos, eles migrarão, vão em busca de boas condições na vizinha África do Sul. Vasconcelos Dias, de Nampula, acha que a lei não afetará a migração. Para ele, os moçambicanos se arriscam bastante. Mesmo com esta lei, eles vão continuar a emigrar ilegalmente. Aliás, para Dias, o fator pobreza conta muito neste fenômeno. Por SMS, o Eduardo Júnior Gonçalves, de Lixinga, pergunta por que a União Europeia não ajuda a Nigéria, que tem bases da Al-Qaeda, como fez com o Mali. Aí a pergunta do Eduardo Júnior Gonçalves sobre outro tema envolvendo os atentados últimos que ocorreram na Nigéria, envolvendo o grupo Boko Haram. Sobre a escolha de Felipe Nyusi como candidato da Frelimo, o Mahiriri Osuka diz que são fantochadas. Finalmente escolheram qual será a cara da morte do partido. Ele pergunta como se pode pensar que o povo vai acreditar na mesma pessoa que não se importou com os raptos, as mortes em Muxungo e os assaltos, os assassinatos, a corrupção na corporação, com todas as opressões e crimes organizados em nome da lei e da ordem. Zefanias Machaeia acha que a vitória se deu à força, não à popularidade. O Vasconcelos Dias opina que Nyusi ganhou porque goza do estatuto de antigo combatente por ter estudado em zonas libertadas. Magno Cebola, de Quelimane, acha que a maior parte dos membros do Partido Frelimo não concordaram com os primeiros três pré-candidatos e por isso abriram uma exceção para outros dois, que seriam Luísa Diogo e Aris Ali. Agora, com a vitória de Felipe Nyusi, é como se não tivesse novas entradas. É a opinião do Magno Cebola, Marta Barroso.
Muito obrigada, Márcio. Obrigada a todos que nos ouviram e nos escreveram. Nós ficamos por aqui, logo à noite às 19h30, tempo universal coordenado. Voltamos com mais notícias de África e do mundo. Até lá, fique bem.